Questão de Saúde. Um debate que faz bem pra gente.
A campanha do Balde de Gelo, que chama a atenção para a esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, motivou o Questão de Saúde de hoje. Nós convidamos a neurologista Miriam Moura, coordenadora do Centro de Referência de Doenças Neuromusculares do Hospital Regional da Asa Norte, no Distrito Federal, para explicar o que são essas doenças. Bom dia, doutora Miriam.
Bom dia.
Doutora Miriam, o que são as doenças neuromusculares?
São doenças tanto dos nervos quanto dos neurônios e dos músculos que têm em comum o fato de levar a fraqueza muscular e atrofia muscular. É um grupo de doenças das quais a esclerose lateral amiotrófica faz parte, que cursam com fraqueza para andar, fraqueza para pegar objetos, dificuldade de engolir alimentos e até dificuldade para respirar.
Quantas doenças a gente pode diagnosticar com esses sintomas?
É um número muito grande. A gente tem doenças musculares, doenças inflamatórias dos músculos, também doenças dos nervos, as neuropatias, e temos a doença do neurônio motor, que é a esclerose lateral amiotrófica.
Doutora, quantas pessoas são afetadas por essas doenças no país? Quantos pacientes vocês tratam aí no hospital?
O centro foi inaugurado em 2011 e até o momento nós já atendemos mais de 250 pessoas com esse diagnóstico. A média anual é de 90 pacientes, casos novos, a cada ano. Sabemos que no mundo todo, e no Brasil inclusive, a incidência da doença gira em torno de 2 a 4 casos a cada 100 mil habitantes por ano.
Essas doenças, elas são todas hereditárias?
Não, a doença do neurônio motor ou esclerose lateral amiotrófica raramente é hereditária. 5 a 10% dos casos são atribuídos à herança genética. A maioria, 90%, é de ocorrência esporádica, ou seja, qualquer um de nós pode ter a doença. A causa é desconhecida, é uma doença tida como degenerativa, então ela ocorre por morte dos neurônios que inervam os músculos. São aventadas várias causas, como autoimunes, metabólicas e genéticas também, mas esse mecanismo da doença ainda não foi esclarecido pelos cientistas.
Como os médicos seguiam para poder tratar esses pacientes?
Uma doença pouco estudada, por ser muito rara e por ser muito diferente entre um paciente e outro. Raramente nós encontramos um caso com a mesma evolução de um paciente para outro. Isso dificulta o fato de a gente ter conhecimento científico acerca da doença. Existe apenas um medicamento atualmente aprovado pela Anvisa e reconhecidamente eficaz, que apenas diminui a progressão da doença. Os outros medicamentos são todos experimentais.
Como é a qualidade de vida desses pacientes, doutora?
É altamente prejudicada. Temos alguns casos de evolução lenta, mas na maioria dos casos, em 2 a 4 anos, o paciente tem um grau importante de incapacidade para andar, para realizar suas tarefas e muitas vezes para engolir e até para a função respiratória.
Doutora, a partir de que idade essas doenças costumam aparecer?
Com a apresentação clássica é após os 45 anos, mas no centro de referência a gente já acompanhou o paciente com cerca de 20, 25 anos.
Doutora, como é que funciona o atendimento do Centro de Referência de Doenças Neuromusculares do Agarram?
O Centro de Referência atende de forma indiscriminada pacientes do SUS e pacientes de outros serviços que sejam encaminhados diretamente a ele. Então, qualquer serviço privado e do próprio SUS tem acesso direto ao Centro de Referência. Inicialmente, o paciente é avaliado pela neurologia para avaliar o diagnóstico, a confirmação se é realmente aquilo. E, a seguir, ele faz acompanhamento periódico com uma equipe multidisciplinar, composta por médico, neurologista, médico pneumologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e nutricionista.
Doutora, qual é o principal cuidado que se deve ter com esses pacientes?
A complicação mais temida são do ponto de vista respiratório, a insuficiência respiratória, que é a dificuldade de executar os movimentos de respiração, e as infecções respiratórias. Então, são dois riscos principais que esses pacientes têm. O melhor tratamento é o preventivo. Então, o acompanhamento na equipe multidisciplinar é a melhor coisa que pode acontecer a um paciente desses, porque você vai melhorar a capacidade vital, vai ensinar a família os cuidados que deve ter, quais os sinais de alerta, e vai detectar precocemente uma insuficiência respiratória e instituir o tratamento de ventilação não invasiva, que é usar um aparelho para ajudar a respirar em casa. O melhor que pode acontecer é você detectar antes de acontecer. O acompanhamento multidisciplinar tem um papel importantíssimo nesse aspecto. E se o paciente estiver muito bem acompanhado, ele raramente fará uma complicação abrupta que ele seja levado a um pronto-socorro, onde realmente as pessoas têm um desconhecimento, por ser uma doença rara e muito limitada à especialidade de neurologia.
Doutora, qual é a importância de campanhas como essa do balde de gelo?
Como é uma doença ainda pouco conhecida, eu acho que nisso a campanha é muito positiva, porque ela traz luz à doença, aos mecanismos, ao que acontece realmente. Eu vejo um lado positivo, que é mostrar que a doença existe, que as pesquisas são escassas, que é necessário um conhecimento científico maior para que se melhore as formas de tratamento e de redução de progressão da doença. Mas existe um lado que não é tão positivo. As pessoas sabem do balde de gelo, mas não sabem o que é a doença. Nesse ponto, os meios de comunicação podem ajudar muito a campanha, divulgando mais sobre os mecanismos da doença, os sintomas e qual o melhor tratamento. Eu acho que não pode ser desvinculado o balde de gelo do que realmente é a doença.
Doutora Miriam, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Às ordens. Bom dia.
Nós conversamos com a neurologista Miriam Moura sobre as doenças neuromusculares.